CBN Audiência Pública.
Estamos iniciando então agora de fato mais uma edição do programa Audiência Pública, hoje falando sobre o uso medicinal do canabidiol. Vamos falar como que isso tem ganhado notoriedade. Canabidiol é um produto químico derivado aí da planta cannabis sativa, também aí conhecido popularmente, de maneira até às vezes tomado de modo pejorativo, mas é o que a gente chama de maconha, a planta da maconha, a planta original, tradicional da maconha, que é utilizada, na verdade, para ser feita a droga, mas também utilizada de maneira científica hoje, já para combater algumas doenças. Vamos falar sobre isso, como isso tem se comportado, mas antes eu quero que os nossos convidados se apresentem, contem um pouquinho aí do currículo dele, das histórias. Vou começar com o doutor Felipe, que é clínico geral, prescritor aí da Cannabis Medicinal. Bom dia, doutor Felipe, mais uma vez. Se apresente aí para os nossos ouvintes da CBN Rio Branco.
Bom dia, Richard. Bom dia a todos que estiverem ouvindo. Bom, eu sou um generalista, sou médico clínico geral. Comecei a trabalhar com a cannabis, sei lá, mais ou menos de um ano para cá, é relativamente recente, mas o estudo tem um pouquinho mais de tempo. E eu acho que o grande ponto, Richard, é que a evidência clínica, a evidência científica, os artigos científicos que têm saído, já são muito robustos para dizer que a planta tem muito benefício quando usada de maneira indicada, digamos assim. Além disso, um ponto que é muito importante falar é sobre a grande história que essa planta tem. Isso não pode ser deixado de mencionar, e é uma coisa que eu espero que a gente consiga trazer aqui. Mas, assim, quero dizer de início que eu tenho usado essa planta como uma ferramenta terapêutica na minha prática clínica e tem sido bastante eficaz. Então, é uma questão de discutir, acho que assim, são discussões um pouco diferentes. Uma coisa é a evidência para o uso médico, medicinal, outra coisa é discutir questões de legalização e descriminalização da droga. Mas eu acho que as coisas se tocam. Espero que a gente consiga fazer isso aqui. Obrigado.
É isso mesmo. Então, doutor Ítalo, fica à vontade também para falar um pouquinho sobre a sua área de atuação.
Tá bem. Bom dia novamente. Eu sou o Ítalo, sou advogado aqui no Ceará. Eu tenho trabalhado nos últimos 5 anos, embora seja formado há 4, mas eu comecei a trabalhar como estagiário, acompanhando pacientes e associações de pacientes usuários de cannabis, maconha, que utilizaram de forma terapêutica. Também, minha formação, antes de me tornar advogado, era como advogado trabalhista, mas quando ainda estagiário, eu participei do primeiro habeas corpus aqui do Ceará, com a paciente com tratamento de dor neuropática e espasmos severos, e aí a minha vida deu uma mudada, e aí já me formei trabalhando com essas situações desses pacientes, e tive que começar a atuar na área penal, porque infelizmente ainda muitas pessoas são presas no Brasil por utilizar essa planta, seja como remédio, ou seja como forma de lazer, como se usa álcool, tabaco, por exemplo. Para começar a conversa aí. E só para pontuar, nós vamos tratar aqui hoje de maconha, não só de canabidiol, o THC também é medicinal, a planta como um todo.
Isso, exatamente. Ítalo, é um ponto fundamental mesmo, com certeza.
É isso mesmo. Então a gente precisa primeiramente começar trazendo esclarecimentos para os nossos ouvintes aí, tirando alguns preconceitos que a gente sabe que existe muito com relação à utilização do canabidiol, das pessoas confundirem muito, com a droga da maconha, que também é feita da mesma planta, mas que tem objetivos completamente diferentes, produção diferente. Aí eu vou abrir para qual dos dois quiser começar a abordar o tema aí, fiquem bem à vontade.
Valeu. Acho que eu posso começar, Ítalo, mas eu vou começar fazendo o link, já que você trouxe. Fico muito feliz que você trouxe esse link, porque ele é fundamental. Primeiramente, é importante a gente já caracterizar o seguinte: o termo certo não é canabidiol. O termo certo é cannabis, é a planta. O benefício, ela vem da planta, ela não vem de uma molécula. O que precisa ser entendido é o seguinte: a cannabis é uma planta que tem pelo menos uma centena de moléculas que são terapêuticas. ou que são entorpecentes ou que são psicoativas. A maioria dessas moléculas tem benefício terapêutico quando usado de forma com conhecimento. O canabidiol, ele é uma dessas moléculas. Ele é basicamente a molécula principal, talvez a gente possa dizer, a gente poderia caracterizar assim, olha, é o CBD e o THC que são as moléculas principais, mas ele é uma delas. Então, a gente fala assim, o tratamento com o canabidiol, isso não está preciso. É a planta. O que é benéfico é a planta. E aí, o que acontece? Por que que essa planta... Vamos já botar as cartas na mesa, né? Por que que essa planta é a planta que as pessoas conhecem como maconha e é a planta que as pessoas conhecem como uma droga que é utilizada como droga de abuso, digamos assim, né? E aí, a gente entra num tópico muito importante que é o seguinte. Vamos já trazer os pontos principais. Ao meu ver, a gente não consegue ter essa discussão, a gente não consegue falar sobre a planta, se a gente, e tudo que a permeia, todas as questões, se a gente não discutir dois pontos fundamentais. Primeiro, é a história da cannabis. Essa é uma planta que tem uma história. Ela tem uma história de pelo menos aí 3 mil anos. Existem, e eu tenho alguns argumentos, algumas evidências científicas aqui. Existe, por exemplo, uma farmacopeia chinesa de 2.700 anos, que se chama Pentzintal, em que a cannabis é descrita como uma planta que tem aplicação terapêutica, antiemético, desordens do sistema reprodutivo feminino, malária, enfim, constipação, uma série de coisas. Então, 2.700 anos. Ao longo de toda essa história de lá para cá, a gente consegue ver vários momentos, em vários lugares, em que essa planta era utilizada de duas formas, ou de maneira medicinal, ou de maneira que a gente pode dizer alteradora de consciência, em, por exemplo, rituais, assim, coisas de, como é que a gente pode dizer, religiosos, né? Ritualística, exatamente. Um grande local em que isso foi muito bem desenvolvido, por exemplo, na Índia, em que ela é usada para várias situações ali ritualísticas como uma ferramenta alteradora de consciência. E aí, de lá para cá, ela sempre foi usada dessa forma. É importante a gente caracterizar o seguinte, a maconha, ela era utilizada no Brasil de forma medicinal até o início do século passado. Existe assim, a gente não pegou isso, né? Mas existe um produto que tinha em farmácia, esse tipo de coisa, que se chamava Cigarrilhas Grimaud. E a gente tem propaganda disso. Cigarrilhas Grimaud, contra asma, catarros, insônia, enfim, era uma coisa que circulava no Brasil como uma utilidade terapêutica, medicinal. E que tinha sua aplicação. É claro que assim, a pesquisa, o conhecimento profundo, ainda não tinha se desenvolvido. Isso se desenvolveu da década de 60 para cá, que foi a década em que a gente entendeu o que é o THC, o que é, enfim, o que são as substâncias, mais importante ainda, o que é o sistema endocannabinoide, que é o segundo ponto que é fundamental que a gente entenda para a gente começar a discutir cannabis, que é o seguinte: por que que a cannabis faz sentido? Por que que essa é uma ferramenta que tem aplicação terapêutica? A gente tem no nosso sistema, o que a cannabis permitiu que a gente descobrisse, inclusive, porque foi a pesquisa com o THC que induziu a identificação dos receptores endocannabinoides, no caso, primeiro o CB1 e depois o CB2, foi o THC que iniciou essa pesquisa e fez com que a gente entendesse o que era esse sistema, que é um sistema muito complexo, mas resumindo, ele é o sistema de regulação interna das respostas fisiológicas de equilíbrio. Então, assim, ele é um sistema que ele está acima dos outros sistemas. A gente fala assim, sistema autonômico, né? Simpático e parassimpático, aquele sistema de luta ou fuga, questões de digestão, né? Esse é um sistema, por exemplo, que ele regula esse sistema também e todos os outros. Ele é o que dá a resposta de relaxar, dormir, descansar, esquecer, que é uma resposta neurológica importante. O esquecimento é mais importante do que o aprendizado. É o esquecimento que induz a resposta que a gente precisa. Então, o que a gente vê, o que a gente foi vendo ao longo dessas décadas de pesquisa, é que ele é o sistema que está faz a resposta, induz as infinitas, muito complexas, respostas de relaxamento, descanso, apetite, sono. E a cannabis, ela age nesse lugar, entende? Então, diretamente. Então, é uma ferramenta realmente eficaz. E aí, acho que assim, desses tópicos que eu trouxe, a gente consegue derivar inúmeras discussões. Mas eu acho que é fundamental a gente manter sempre esses dois tópicos em mente. Porque, aí, assim, o grande ponto do sistema endocannabinoide é que ele é um sistema que a gente não tem grandes ferramentas para mexer nele de uma forma tão sistêmica. Se eu tiver, por exemplo, uma pessoa com dor crônica, que é uma grande aplicação da cannabis, muitos pacientes meus, a maioria dos pacientes são pacientes com dor crônica. Paciente que vem para mim usando metadona, pregabalina, medicações fortes, e apesar de ter já digamos assim, estarem inseridas na medicina convencional, né, a gente usa com segurança, porque sabe ali as pesquisas e tal, são medicações que você vê elas darem muito efeito colateral. Então, sim, o paciente passa mal, o paciente não tolera, essas medicações geram tolerância no corpo, começa usando uma dose, 2-3 meses depois, você já tem que aumentar aquela dose, né, e fazer isso com medicações, por exemplo, morfinoides, né, tramadol, codeína, morfina, são medicações complicadas, tem efeitos colaterais importantes, principalmente no uso prolongado. Se você tem uma pessoa com dor crônica, você vai botar ela usando 10 anos de morfinoide, de metadona, desse tipo de medicação, é puxado, entende? E aí a cannabis, ela fornece uma opção de tratamento, em que assim, a gente vê que o paciente, justamente por ela agir nesse sistema de uma forma global, é esse o benefício. Ela pega, ela não vai ajudar assim na dor, ali naquela partezinha do músculo que tem dor. Não, ela vai ajudar o corpo como um todo, agindo de uma forma direta nesse sistema, que nenhuma dessas outras medicações age diretamente nele. Então, seja o analgésico morfinoide, seja um antidepressivo, ele vai agir num local específico, por exemplo, antidepressivo, inibidor de recaptação de serotonina na fenda sináptica do sistema neurológico, principalmente no cérebro, mas também em algumas partes do corpo. Isso é bastante específico. Ele não age no sistema endocannabinoide, entendeu? Então, enfim, acho que já falei bastante. Deixa eu deixar o Itano falar.
Doutor Felipe, a gente precisa chamar agora o intervalo comercial rapidinho, mas já a gente volta com a audiência pública. 9:22.
CBN Audiência Pública.
Agora 9:25, já estamos de volta com nossa audiência pública aqui na CBN Rio Branco, hoje falando sobre o uso medicinal do canabidiol aí, um assunto muito polêmico, mas que precisa ser realmente esclarecido, debatido para a nossa sociedade. Doutor Felipe estava falando no bloco anterior, fazendo um panorama geral aí sobre as aplicações específicas do canabidiol, e agora eu passo a palavra ao doutor Ítalo para também fazer suas considerações sobre a sua área de atuação e como que a gente pode ligar isso para esse assunto, não é isso, doutor Ítalo? Fique à vontade.
Eu acho que foi muito interessante o panorama que o doutor Felipe fez da origem, né, do uso da cannabis como uma ferramenta não só terapêutica, mas também de êxtase místico, né, enfim, de rituais, né, de sociabilidade também. Por exemplo, tem um documentário muito interessante chamado Dirijo, que é sobre uma população indígena na Amazônia, né, que faz o uso dessa planta chamando de dirijo, e como é que isso é no dia a dia desses pescadores. É muito interessante, né? Uma coisa que a gente pode tirar, como é que está o estado da arte hoje, né, da questão da cannabis medicinal, da maconha medicinal. Hoje já é legalizado no Brasil o uso de maconha com fins medicinais. Isso para qualquer pessoa, tá? A Anvisa tem regulamentado esse tema de 2016 para cá, né? Tem evoluído, inclusive, de certa forma rápida, né? Se for a gente comparar com a burocracia que é o Estado brasileiro, mas hoje qualquer médico, né, ou, na verdade, qualquer profissional da saúde, né, desde que regulamentado, ou seja, hoje existem odontólogos fazendo prescrição, tem nutricionistas provocando conselho para regulamentar isso, pode prescrever para qualquer paciente que busque essa terapêutica. Então, assim, os pacientes hoje, basta procurar um profissional de saúde, um médico que lhe prescreva, ele pode ter, né, se o médico lhe prescrever um produto importado o paciente pega uma autorização de importação no site da Anvisa, que sai muito rápido, já chegou a demorar 90 dias, hoje é apenas em 3 dias essa autorização sai, e o paciente pode comprar diretamente importando, desde que, claro, arque com os custos da importação. Mas o médico, por exemplo, também pode prescrever um dos 18 produtos já aprovados aqui para fabricação no Brasil, mas não estão 18 ainda nas farmácias, mas existem já alguns produtos nas farmácias no Brasil. Então o paciente não precisa nem pegar nenhuma autorização, é pegar a receita, ir até o balcão e comprar, né? Mas o grande entrave disso tudo é o preço, né? Os custos desses produtos são muito caros e são, na verdade, impeditivos para que os pacientes tenham acesso, né? A Anvisa deu um dado que ano passado foram mais de 20 mil autorizações para importação, e isso não significa que essas 20 mil pessoas tiveram acesso ao tratamento. Por quê? Porque não conseguiram comprar. E aí a via que esses pacientes adotam, muitas vezes, infelizmente, é desistir do tratamento, mas quando não, é judicializar a questão para que planos de saúde possam custear, ou o Estado, né, União, Estados e Municípios, possam custear esse produto para eles. Existe outra alternativa que os pacientes têm adotado, que é o cultivo caseiro, né? O autocultivo de cannabis para extrair um fitoterápico. Vale lembrar que nós estamos falando de uma planta, né? Demonizada, enfim, mas é uma planta, né? Que as pessoas sabem fazer o chá, sabem fazer as preparações fitoterápicas para o seu uso próprio, e não cabe regulamentação da Anvisa, e a Anvisa já reconheceu isso. E os pacientes correm risco de serem presos. E aí o que é que a gente faz, né? Nós, advogados, entramos com habeas corpus preventivos. Hoje já são mais de 500 habeas corpus no Brasil, no Ceará já passam de 24, né? O STJ recentemente deu uma decisão confirmando essa possibilidade. Então, assim, a realidade jurídica hoje é essa, né? É legal, mas ainda não é acessível.
É isso mesmo, importante a gente trazer isso à tona para esclarecer as pessoas que, de fato, apesar de ser legalizado, ainda temos esses entraves judiciais que precisam ser combatidos. Aí vem a parte dos operadores do direito, os advogados, que acabam recebendo essas demandas, e é importante a gente trazer isso à tona e esclarecer para os nossos ouvintes aqui da CBN. Lembrando que, para você que por acaso está sintonizando agora, a gente está falando aqui no Audiência Pública de hoje sobre o uso medicinal do canabidiol, recebendo o Dr. Felipe Leão, que é clínico geral, prescritor, trabalha aí há mais de um ano com a cannabis medicinal, e também doutor Ítalo Coelho, que é advogado criminalista com expertise em lei de drogas. A gente fica juntinho até as 10 horas da manhã tratando esse assunto, lembrando que é de fundamental importância debatermos sobre ele, a cannabis. Como o doutor Felipe colocou, achei muito interessante a parte dos cigarros Grimaud, né, que existia lá no começo do século. Eu não sabia dessa informação, dei uma pesquisadinha aqui no Google, e realmente era comercializado de maneira aberta, né, e depois acabou sendo tirado de mercado, e a gente precisa fazer essa historicidade, né, esse contexto histórico, para entender que não é um assunto de hoje, apesar de ser muito debatido hoje, não vem de hoje a utilização da cannabis no meio medicinal. Então, por isso que a gente precisa trazer esse assunto à tona, discutir, trazer esclarecimento para as pessoas e popularizar essa ideia, né? 9 horas e 30 minutos, vem chegando aí o repórter CBN com notícias do Brasil e do mundo, mas é 2-3 minutinhos e a gente já está de volta aqui com a Audiência Pública.
CBN Audiência Pública.
Já estamos de volta com o programa Audiência Pública dessa quinta-feira. Aqui eu estou apresentando com a Bruna Keren. Estamos falando sobre o uso medicinal do canabidiol, recebendo então o Dr. Felipe Leão, que é clínico geral e prescritor da cannabis, e também o Dr. Ítalo Coelho, que é advogado criminalista com expertise em lei de drogas. E a gente estava falando no bloco anterior, contextualizando aí, especialmente sobre a parte mais legal, mais burocrática do uso do canabidiol. E aí eu vou lançar, na verdade, a Bruna Keren tem agora uns questionamentos para fazer aqui para os nossos convidados. Bruninha, é com você.
Olha só, vou perguntar primeiro para o doutor, né? Ele já explicou aí um pouco sobre o que é o canabidiol, que ele é uma molécula, né, que vem da cannabis. E aí a gente precisa entender e desmistificar o uso e a importância dessa substância para tratamento de doenças. Aí eu queria saber, doutor, quais doenças o canabidiol ou a cannabis serve, e também a minha outra pergunta é como essa medicação ela afeta o organismo de quem precisa tomá-la.
É importante para a gente esclarecer, muitas vezes falar sobre as reações, né, doutor? É, muita gente confunde ainda que é a planta utilizada de um modo alucinógeno, como a gente costuma ver no popular, mais falada aí, a droga da maconha, e esclarecer para as pessoas sobre possíveis reações, se existem, se não existem.
Legal, Richard. Legal, Bruno. Pergunta importante. Então, assim, vamos lá. Quando eu falo que a cannabis é uma ferramenta bastante versátil, é justamente porque ela tem nela várias moléculas. O cannabidiol é uma delas, mas a gente tem, por exemplo, o THC, que é a molécula que é mais conhecida pelo efeito entorpecente, pela alteração de consciência, pela famosa brisa da maconha usada de forma recreativa. As indicações clínicas que já estão assim muito bem definidas são algumas bem específicas. Então, por exemplo, náusea, efeitos colaterais de quimioterapia em paciente oncológico. Náuseas, diminuição do peso, perda de fome, todos aqueles efeitos colaterais da quimioterapia são uma boa indicação. Outra é a espasticidade e sintomas negativos da esclerose múltipla. Ela já é uma medicação que tem uma indicação muito específica. Só que o que acontece? Essas são indicações, assim, muito restritas, de acordo com grandes estudos, muito confirmatórios. Porém, a gente já tem evidência científica suficiente para dizer que a gente tem várias outras aplicações. Por exemplo, uma aplicação interessante do canabidiol é a ansiedade. Por quê? Porque o canabidiol, né, e aí acho que, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Eu falei de THC e CBD. É necessário fazer a diferenciação, que é o seguinte. O THC, ele é uma substância que a gente poderia chamar de entorpecente, no sentido de que ele vai dar uma certa alteração de consciência. O CBD, não. O CBD, ele não é um composto que dá alteração de consciência. Eu posso tomar uma dose enorme de CBD, que eu não vou ter brisa, não vou ficar chapado, nada disso vai acontecer. Então, antes de tudo, tem a ver com isso o fato de que o CBD é mais utilizado, só que as indicações são um pouco diferentes, né? Então, assim, o CBD, por exemplo, ele pode ser utilizado no paciente que tem ansiedade. Ele pode ser utilizado no paciente que está tendo insônia. Justamente porque, o que ele vai fazer? Ele vai agir dentro dos dois receptores do sistema endocannabinoide, o CB1 e CB2. Esses receptores estão em locais diferentes do corpo, mais ou menos. O receptor CB1, por exemplo, é um receptor que está primariamente no sistema nervoso central e periférico. E dessa forma, eu consigo agir justamente na resposta, estimulando esse sistema endocannabinoide e fazendo ele o quê? Relaxar, emitir as respostas, né? De relaxamento, de descanso, de desinflamação, que é uma coisa fundamental. Um efeito do canabidiol é um efeito anti-inflamatório, contribui contra a inflamação, por isso que ele pode, inclusive, ser usado de forma tópica. Dentre os produtos que a gente tem agora, né, que são, na sua maioria, produtos via oral, óleo, né, a gente, às vezes, fala de cannabis e a pessoa fica pensando assim, pô, vai me botar para fumar maconha, vou ficar fumando. Não, a forma primária de ser utilizado é uma tintura, é um óleo, né, que você toma via sublingual ou tem umas cápsulazinhas com óleo dentro. Só que você tem várias formas de utilizar. Você pode usar de forma tópica. Você pode colocar eu tenho uma lesão no braço, uma dor, uma artrose, tenho dor localizada. Eu posso usar isso num tópico. Eu uso isso. Tem já produtos importados e a gente usa esse tipo de produto já feito. O benefício é grande, é significativo. Então, assim, o CBD, ele pode ser usado para uma gama de questões. Mas, no geral, ao meu ver agora, ele está relacionado a essas necessidades de controlar sintomas de inflamação, ansiedade, ele contribui também para dor, então, assim, é uma medicação que... Isso. E aí a gente tem o THC, né? O THC é o que a gente fala, é o que as pessoas falam que é o grande vilão. Ah, o THC é o que dá a brisa e tal. Certo. Só que é o seguinte, primeira coisa que a gente precisa diferenciar. Aquilo que a gente conhece como a brisa da maconha, o efeito da maconha fumada, não é o que a gente pode... Desculpa, acho que talvez vocês estejam ouvindo aí um barulho. Não é o que a gente pode considerar como efeito normal, assim, como como o padrão do que é a cannabis medicinal. Desculpa, meu interfone está tocando aqui, deixa eu só arrumar. O THC, que tem no frasco medicinal, não é o mesmo efeito da maconha fumada. Por quê? Porque, antes de tudo, aquela maconha fumada é uma maconha que está suja, é um negócio que está cheio ali de impurezas. E, segundo, a concentração de THC que tem na maconha, naquilo que a gente conhece como maconha recreativa, ela está muito alta, é muito absurdo, assim, é uma coisa muito discrepante. Por que essas alterações estão relacionadas com esse uso e não com o uso, por exemplo, do pouquinho de THC que tem ali no óleo que eu uso? Porque, primeiro, a proporção é muito distante, é muito mais, é uma concentração muito mais alta, e o paciente está tomando, aquela pessoa, paciente não, né, aquela pessoa que está usando de forma recreativa, está usando aquilo todo dia. Então, por exemplo, um exemplo que é bastante discutível é na situação das drogas, e aí eu acho que o Ítalo vai trazer esse ponto depois, mas de drogas, por exemplo, concentradas, que aí, dentre as drogas concentradas, a gente tem aquilo que a gente chama de haxixe, que é como se fosse uma massinha concentrada ali, que nessa massinha, e aí muita gente fuma aquilo e tal, nessa massinha, ali tem uma quantidade de THC muito alta. E aí aquela pessoa que está fazendo aquele uso, ela está usando todo dia, está usando sem né, aplicação, e está fumando. Então, assim, os efeitos colaterais, eles vêm daí. Só que agora, olha que interessante, eu tenho paciente que tem, por exemplo, dor crônica, idoso, acima de 80 anos, que tem dor crônica, e eu dou uma formulação que tem ali CBD e THC. Por quê? O que acontece? O THC é a molécula que ajuda na dor. Ele ajuda contra a náusea, ele ajuda contra a dor. Ele ajuda num relaxamento de nível muscular. Então, se eu tenho, por exemplo, uma paciente que tem uma contratura de mão, ela tem um problema ali da mão, aquela mão endurecida, um músculo endurecido, ele ajuda nesse tipo de coisa. Por isso que uma das aplicações grandes é aquela questão da espasticidade na esclerose múltipla. Então, assim, o THC, ele tem muitos benefícios, só que tem que usar direito, tem que saber usar, tem que usar dose baixa, tem que controlar com algumas outras questões. Mas aí a pergunta que surge é, por que que eu tenho paciente de 85 anos que eu uso, que eu trato, e o paciente não tem efeito colateral, só melhora? Essa semana mesmo que passou, eu atendi uma senhora, dona W, vamos dizer assim, 85 anos, paciente tinha dor crônica, fazia uso de metadona, pregabalina, que são medicações super fortes, não via benefício. Depois de mais ou menos um mês de tratamento, numa dose baixa de THC, mas primariamente de CBD e outros canabinoides, ela está sem dor, está bem, melhorou a dor, não está precisando mais usar essas medicações. Entendeu? Qual que é o benefício disso? É um benefício enorme. Só que é isso, tem que saber usar, tem que entender. Então, assim, o THC, ele tem restrições, ele tem limitações. A gente precisa entender o que faz sentido. Mas, por exemplo, vai dar THC para uma senhora? A outra opção é eu dar morfina, né? Aí você pode até falar assim, pode ser que tenha alguns efeitos colaterais. Sim, quais são os efeitos colaterais, por exemplo, do THC usado de forma medicinal? Bom, antes de tudo, os efeitos colaterais, eles estão relacionados na dose. Então, se eu estou usando com cautela, com acompanhamento, começando devagarinho, entendendo como o paciente responde, aumentando a dose devagarinho, o máximo que vai acontecer é que, se chegar no dia que o paciente tomou uma dose maior, ele vai falar assim, putz, nossa, fiquei meio tontinho, fiquei aqui meio, não sei, me senti meio estranho. Mas, assim, passar mal, ficar maluco da cabeça, isso não acontece quando a gente usa, né? E aí eu tô falando da minha experiência clínica, entendeu? Só que o que acontece, por exemplo, dentre as aplicações psiquiátricas, né? Se eu tenho uma pessoa que está em psicose, que está, assim, num momento ali, psiquiatricamente descompensado, eu dar o THC para ela, por exemplo, já é perigoso, já tem uma contraindicação. Mas, ao mesmo tempo, já existe evidência clínica de que eu dar o CBD, isolado, só o CBD, para um paciente que está psiquiatricamente descompensado, é bom. Isso faz todo sentido, entendeu? Porque o CBD, primeiro, ele não tem entorpecência, ele não altera a consciência. E, segundo, ele age nessa parte do sistema que contribui para o relaxamento, entendeu? Deixa eu deixar o Ítalo falar um pouco.
Doutor Ítalo, A gente estava falando no bloco anterior, antes do repórter CBN, o senhor falou sobre os altos custos, né, para quem às vezes busca o tratamento e ganha uma certa frustração. E aí a gente estava pensando aqui se de repente existe na parte legal, na parte burocrática, algum tipo de projeto de lei que vise baixar esses custos, tornar mais acessível, mais popular o uso do canabidiol de maneira realmente terápica?
Bom, existe, o Brasil, a lei de drogas, né, a lei 11.343, desde quando ela foi criada, lá em 2006, ela já previu a possibilidade do cultivo de drogas com fins medicinais, e a maconha se enquadra nessas listas, né. A maconha está presente numa das listas que a Anvisa trata da proibição, né, das drogas, e o uso medicinal nunca foi regulamentado. Esse cultivo, essa possibilidade nunca foi regulamentada, de 2006 para cá. Problema que, hoje o Brasil, não regulamentando, fez essa opção de ter que importar as matérias-primas, e os custos são muito altos. Então, isso é uma opção política, né, do Brasil, que precisa ser mudada, inclusive, eleições esse ano. Vamos votar em quem pensa nesse assunto de maneira séria. Então, assim, hoje existe um projeto de lei que está mais avançado em nível nacional, que é o PL 399, ele prevê a possibilidade de cultivo no Brasil por pessoas jurídicas, sejam empresas, né, farmácias, enfim, associações de pacientes, farmácias vivas, que é um projeto do SUS, né, de fitoterápicos, e existe essa possibilidade. Já foi aprovada na Câmara, na Comissão Especial, e o trâmite normal, se não fosse o Arthur Lira, né, esse senhor aí que, enfim, enviar para o Senado Federal, para que esse trâmite normal, né, sendo aprovado no Senado, vá para a sanção ou veto do Presidente da República. Esse é o projeto que está mais avançado, né, que a gente, inclusive, de certa forma, apoia criticamente, mas a gente apoia que seja avançado, porque nós não temos isso. Mas existem iniciativas estaduais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, tem uma lei onde prevê a entrega, né, no SUS desses produtos. Em outros estados aqui no Ceará, nós estamos lutando e aprovamos o Conselho Estadual de Saúde esse projeto de lei, que agora vai para o governo do estado poder mandar para a Assembleia. Então, assim, existem essas formas de tentar tentar regulamentar. Na verdade, isso é essa falha da não regulamentação do cultivo em nível nacional. Então, assim, o projeto de lei, o PL 399, vai nessa linha, né? Porque só pegar um gancho em relação à questão desse debate sobre o THC, sobre o CBD, enfim, vale lembrar, né, como o doutor Felipe falou no primeiro bloco, o THC, na verdade, foi o primeiro canabinoide a ser descoberto pela medicina, né? Isso. Embora muita gente use cannabis para N aplicações, né? Por exemplo, eu tenho clientes, né, que têm habeas corpus para cultivo para N questões, dor crônica, ansiedade, insônia, síndrome de intestino irritável, epilepsia, câncer, né? Isso vai do conhecimento do profissional da medicina que está acompanhando o paciente e também do paciente se conhecer, né? Tem paciente que fumando se dá muito bem, até porque o óleo, ele funciona de uma forma no corpo diferente da via inalada, né? São respostas diferentes. Então, tem paciente com dor crônica, que é uma crise de dor, que ele não pode esperar o óleo fazer, daqui a 40 minutos, fazer efeito. É um efeito muito mais lento. E a via inalada é uma via de ataque, né?
Exatamente.
E é muito eficiente, né? E, por exemplo, os pacientes, para aí sim burlar esse problema da proibição, que faz com que o paciente que não tem como comprar um negócio desse, um produto caro, vá numa boca de fumo comprar a maconha, porque ainda é maconha, e aí sim uma maconha de má qualidade, se ele planta em casa, ele já tem uma boa qualidade da planta. Ele sabe de onde vem a planta, ele sabe que não tem agrotóxicos, ele sabe como utilizar aquela planta. Então, assim, a gente precisa diversificar as formas de acesso, não só óleo, por exemplo, no mundo todo já existe comestíveis de cannabis, supositórios para mulheres que têm endometriose, né, uso tópico, spray nasal, mas a Anvisa no Brasil só regula a questão do óleo, né, pela via oral ou via nasal, é muito aquém ainda.
É isso aí, então.
É isso mesmo. Vou precisar chamar agora nosso último intervalo comercial, está quase acabando nossa audiência pública, mas é rapidinho, a gente volta para nossas considerações finais. 9 horas 49 minutos.
CBN Audiência Pública.
Já estamos de volta para o nosso último bloco do CBN Audiência Pública aqui na 98,1 FM. Hoje falando sobre o uso medicinal do canabidiol, recebendo o Dr. Felipe Leão, Dr. Ítalo Coelho, primeiro clínico geral, e o segundo advogado com expertise aí em lei de drogas. Infelizmente, são nossas considerações finais, caminhando aqui para o final do nosso programa. Mas a Bruna querem valer uma pergunta que chegou aqui no nosso Instagram, não é isso, Bruna?
É isso mesmo, Richard. Olha só, a Fran aqui, ela está perguntando para o doutor se pessoas que têm problemas com enxaqueca podem tratá-la com a cannabis ou com canabidiol.
Doutor Felipe?
Tá, ótimo, ótima pergunta. Eu vou responder essa pergunta falando o título de um artigo científico. O título desse artigo científico, que foi um artigo que movimentou muita coisa, é o seguinte: Síndrome da deficiência do sistema endocannabinoide reconsiderado. A pesquisa atual suporta a ideia de que na enxaqueca, na fibromialgia e na síndrome do intestino irritável, existe um componente central que é a deficiência desse sistema que eu falei, o sistema endocannabinoide. Então, uma das melhores aplicações dos canabinoides é para enxaqueca. Justamente, como por exemplo esse artigo científico fala, de que nessas síndromes, pelo que a gente está vendo, o que está alterado, tanto na fibromialgia, quanto na enxaqueca, quanto na síndrome do intestino irritável, o que está hipoativo, o que está alterado, é o sistema endocannabinoide. Então a cannabis ela vai e ela ajuda nesse lugar.
Guarda uma pessoa, pacientes com essas síndromes aí.
Então, e aí a gente consegue até habeas corpus. Então sim, com certeza, e eu trato pacientes com enxaqueca e o benefício é muito grande. Então assim, é real. Porque senão, e aí a gente fala assim, as outras opções terapêuticas. Bom, são uma série de remédios, que variam desde analgésicos vários até a remédios mais pesados, e o que a gente vê é que esses remédios têm muito efeito colateral. Então é uma opção que vale a pena considerar. Tá? E aí eu quero só fazer um link, eu vou fazer um link para o que o Ítalo falou, que eu achei muito importante. Ele falou sobre a questão do uso de habeas corpus, uso de associação. Eu quero propor o seguinte, eu quero sugerir, né? Vamos imaginar que a gente consiga colocar a cannabis dentro do SUS. Imagina a quantidade de coisas que a gente conseguiria usar dentro do SUS, de forma oficial, de forma sistêmica, todo o SUS. A gente consegue tratar, eu já trabalhei no SUS. Pensa na quantidade de pessoas que vão no SUS com queixo de dor crônica. Pensa na quantidade de pessoas que vão no SUS com queixo de insônia, entendeu? Uma série de queixas, de problemas, e aí a gente tem inclusive problemas mais sérios, como por exemplo epilepsia, que é uma aplicação incrível. Então, a gente teria uma possibilidade de tratar dentro do SUS que seria incrível. E aí a gente fala assim, tá, mas o SUS...
Crianças que tomam muito remédio para o autismo, é uma eficácia...
Autismo, muito. E aí a gente pensaria assim, tá, essa cannabis viria da onde? A gente faria esse esquema de ficar pegando produto importado? Não, a gente teria que produzir aqui no Brasil, não tem como. O Brasil tem um potencial de produção monstruoso. O Brasil, já foram feitas avaliações que falam assim, o potencial de benefício é gigantesco, tanto no sentido de lucro, para as movimentações das empresas, os espaços de lucro para as pessoas, quanto no sentido de ter a capacidade de produção. O Brasil poderia ser um dos maiores produtores de cannabis medicinal do planeta, entendeu? Sem dúvida. E aí a gente não está falando assim, vai fazer maconha para as pessoas ficarem chapadas. Não, isso é outra discussão. A gente está falando de fazer remédio para as pessoas, entendeu? E essa é uma aplicação muito boa. E aí eu quero fazer só uma outra ressalva, com o que o Ítalo falou muito bem, que é o seguinte: um dos grandes salvadores que estão fazendo um grande papel agora no Brasil são as associações. Associações como a Abrace, a APPI, a CuraPro aqui de São Paulo, são associações, né, que fazem o quê? Elas conseguem a autorização legal para cultivar a planta em solo nacional e produzir o óleo a partir disso. Elas mesmas. Isso faz com que o óleo fique...
alta eficiência.
Isso, faz com que o óleo fique mais barato, a gente consegue usar para pacientes que têm uma condição financeira não tão maravilhosa, para a gente conseguir fazer produtos importados. Então, assim, isso é fundamental, entendeu? O Ítalo falou muito bem nesses pontos, então, assim, tem muito potencial. E isso precisa ser desmistificado. Você quer falar alguma coisa, Ítalo?
Bom, só para complementar, assim, é isso, né? O Brasil, a gente tem como resolver essa situação gerando emprego, né, gerando renda, arrecadando impostos, né, é tudo que o Brasil se nega a fazer hoje, né, a verdade, o Estado brasileiro faz uma reserva de mercado ao contrário, todo mundo de fora pode vender para aqui para dentro, mas nós que temos como produzir e vender, né, abrimos mão desse debate. Então é uma questão muito mais grave, pessoas continuam sendo presas hoje, pessoas continuam morrendo, porque a maconha ainda é vista como um tabu, A maconha ainda é vista como uma coisa muito polêmica, e parabenizar a CBN por mais esse espaço. Acho que é a terceira vez que eu participo do debate aqui na CBN, porque é a deixar de ser esse tema um tema polêmico. É assim que as pessoas vão buscar cada vez mais seus médicos, vão pressionar o Estado para que possamos ter qualidade de vida sem que as pessoas possam ser presas e criminalizadas, e também com baixo custo, com eficiência e desenvolvimento da pesquisa também. É, o Brasil também tem essa capacidade de ter pesquisas científicas de alto nível. Hoje já tem, mas é muito mais difícil, né? Então, assim, é isso, é pressionar o poder público, é pressionar os médicos, né? É buscar os seus direitos. Então, os pacientes que estão nessa situação, busquem advogados que podem judicializar, busquem as defensorias públicas, que elas podem fazer porque não podem pagar. Ou formem associações, ou busquem essas associações que fazem isso. Fazer o papel que o Estado está se negando a fazer. Enfrentando. Porque não é só assim, eu vou judicializar para começar a fazer. As associações, elas começam a correr risco, começam a produzir para poder judicializar. Isso é muito difícil. Então é isso, agradecendo o espaço. Prazer, doutor Felipe, prazer, Richard, Bruno.
Prazer.
Fique sempre à disposição.
Nós que agradecemos vocês pela disposição em participar desse debate. Precisamos marcar outros, que a gente viu que o tempo realmente é muito pouco. Estamos encerrando nossa audiência pública dessa quinta-feira. Obrigado pela sua audiência, sua companhia. A gente volta amanhã às 7 horas com o Jornal da Manhã e às 8h30 amanhã com mais uma edição do Audiência Pública. Tchau, tchau.
CBN Audiência Pública. Apresentação, Richard Laureano e Bruna Keren.